Recadinho rápido, em menos de 2 minutinhos, mais uma vez aqui sozinho e dessa vez passando para comentar rapidamente sobre a situação do Tanaka, que anda com uma baixa frequência de podcast, como vocês podem ter notado. Isso é muito por conta do final de ano corrido na vida de alguns membros. O Igor anda ocupado com o trabalho, o Pedro tá em época de vestibular, então fica difícil juntar o pessoal para gravar. Mas, independente disso, estamos lançando o programa quando dá. Ainda temos alguns podcasts excelentes que estão guardados e em breve eu provavelmente os trarei. E também, apesar da ausência dos programas, nós estamos trabalhando em outras coisas paralelas no Tanaka, como finalmente mexer no site novo que a gente está prometendo há um tempo e que em breve provavelmente vai estar no ar. E também estamos começando os preparativos para o Tanaka Awards 2016 e que esse ano promete novidades, então fique de olho. E sobre o programa de hoje, nós aproveitamos a nova temporada para trazer as nossas tradicionais apostas. E também porque é um podcast fácil de fazer e os membros gostam de gravar. Já ficam dois pequenos adendos quanto ao programa. É o primeiro que nós gravamos algumas semanas atrás, então pode ser que tenha mudado alguma coisa em relação à temporada de outono e que na época não tinha acontecido. Então, se a gente falou alguma besteira, releve, por favor. O outro adendo é que este programa teve uma pequena queda em relação à qualidade sonora. Durante a gravação dele, nós tivemos problemas na conexão da chamada e isso dá uma interferência na qualidade das vozes e também o Igor estava com o microfone ruim, então isso acabou causando algumas interferências na conversa, mas independente de tudo, eu achei que ficou um programa bem interessante. E para finalizar, não esqueça de assinar nosso feed, caso ainda não tenha feito, nos acompanhe em nossas redes sociais, mandem e-mail para tanakasentai@gmail.com e é isso, espero que gostem do programa, até a próxima.
Vindos de terras distantes. Onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! Aquelas. Leonardo Bonkoski, o editor movido a café gelado.
Tekken 8 foi financiado por Berserk.
Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada.
Sababaki para Rusbão do 2016.
Rafael Sabaki, o Sasuke do Portal Tanaka.
Eu vou assistir queijo comendo goiabada.
Pedro, o backing vocal de Libera Me From Hell.
Ué, o Leão não era só pra chegar em março?
Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord.
Sem piadinha de Aoi Onais.
E juntos, nós somos o Tanaka Sentai!
A gente tá aqui pra mais um podcast temporada, que a gente tenta não fazer toda temporada, mas toda temporada a gente quer fazer, porque sim, foda-se, né?
É divertido fazer.
Que falso do caralho.
Basicamente, porque tem umas coisas legais nessa temporada, e a gente tá meio fudido na vida, vocês já devem ter percebido isso, vestibular, o Igor agora virou um escravo, então a gente tá fazendo esse cast aqui porque ele é rápido, fácil de fazer, mas também dá pra ter algumas informações legais, dá pra pesquisar um pouco mais e saber um pouco mais da indústria, então, nesse sentido, é legal para todos.
E tem Tekken 8!
Então, depois do anúncio de Tekken 8, o Bonkoski nos forçou a fazer isso, o Eduardo já tava querendo fazer por causa do Sangatsu, mas depois de Tekken 8, o Bonkoski nos forçou a fazer esse podcast, obrigado.
Tekken 8 também conhecido como segunda temporada de Berserk.
Não, Berserk é side story de Tekken.
Falando em Berserk, no final das contas, a gente tava muito certo que o anime ia ser uma bosta.
Aliás, a gente tava errado, porque foi pior do que a gente achou.
É verdade, porque nem a trilha sonora compensou tanto. A gente acertou e quanto a temporada passada, até que a gente acertou algumas nossas apostas, principalmente com o Mob Psycho e a Manchu, né? Porque a Manchu foi bem consistente, tipo, ele entregou exatamente o que a gente esperava, e Mob Psycho entregou até acima do que a gente esperava, principalmente do que se trata quanto ao conteúdo do manga original do One.
Não dava pra saber, né? Tipo, todo mundo conhecia o One Punch Man, todo mundo sabia que o One Punch Man era legal. O anime, ele não chegou aos pés do mangá. O Mob, eu acho que era mais obscuro. Obviamente, muita gente já tinha lido por ser do One, só que e ainda era mais obscuro e a gente, pelo menos daqui, né, não sabia muito o que esperar do conteúdo. E o Mob, além de entregar mais no conteúdo, ele entrega mais na animação também, né? Sim, Mob foi uma surpresa em todos os sentidos, né? Eu acho que a direção não é tão consistente nem tão boa quanto eu esperava. Ele é muito corrido em alguns momentos, mas isso é a única coisa que foi aquém das expectativas.
Sim, e um pouquinho da trilha sonora, que não é tão marcante, mas ainda assim ela consegue ter alguns alguns momentos em que ela consegue brilhar. Mas, realmente, assim, Mob, ele tá sendo até agora, assim, facilmente uma das surpresas do ano mesmo. A gente tem colocado como um dos relevantes no nosso cast passado. E a gente também tinha colocado Orange como um dos relevantes, mas, assim, não que ele esteja exatamente ruim. Em questão de roteiro, ele está tá ok. Acredito que ele esteja seguindo bem o mangá. Mas o audiovisual, digamos assim, ele tá bem, bem
tá
ruim.
Tá triste.
O episódio 9, ele foi mais ou menos a mesma coisa que o episódio 5 de Dragon Ball Super, pra você ter uma ideia. Então, tá realmente complicado, assim. E é triste, porque o diretor, eu gosto bastante dele audiovisualmente, que é o Hiroshi Hamasaki, o diretor de Steins Gate e Techno Allies. Eu acho que ele tem uma identidade visual muito interessante. O mangá também é bem elogiado, ele tem se mostrado uma história, assim, de adolescentes em que são realmente adolescentes falando e tendo dramas, assim. É triste pensando nesse aspecto, né? Mas, até agora, assim, a temporada de verão tem se mostrado uma temporada boa.
Dá pra dizer que uma das melhores temporadas de verão da história?
Eu não diria que uma das melhores da história, assim, mas eu acho que comparado com o ano passado, ela com certeza foi melhor, assim.
Não, porque pensa assim, temporada de verão nunca é boa. Essa é a questão. E essa tem Mob Psycho, Yamanshu e Orange, apesar de tudo.
É, eu não sei. Eu, pessoalmente, tipo, sempre achei a pior temporada num geral, assim, pensando nos anos, é de inverno. Geralmente elas são as que menos têm animes. Claro, às vezes sai uma coisa ou outra, como Rakugo nesse ano, ou Madoka em 2011, mas geralmente a temporada que menos tem anime logo tem menos chances de sair coisas fantásticas ou sair coisas consistentemente boas. Mas pensando na temporada de verão, realmente, assim, principalmente se pensar no ano passado, em que eu só consigo me lembrar de, acho, dois animes, assim, que são bacanas, que foi Shirouki Hime e Gatchaman Crowds Insight.
É, teve Shimoneta.
É, mas eu pessoalmente acho que nenhum deles chega no nível de Mob, por exemplo.
É, não.
Eu gostei bastante de Gatchaman Crowds Insight. Achei melhor que a primeira temporada, mas eu não acho que ele esteja no mesmo nível de Mob Psycho. Mas,
não é só Mob, Yamanshu e Orange. Tem uns bonzinhos, tipo 91 Days, por exemplo.
É, 91 Days ele tem melhorado. É verdade, a gente se esqueceu do Relife. Querendo ou não, foi uma temporada excêntrica. Porque teve esse modelo de lançamento do Relife, teve Mob Psycho, que ele, de certa forma, inova bastante no seu visual, com animações a óleo, mudando o estilo toda hora, mas ainda mantendo sua identidade. E, enfim, foi uma temporada que, de certa forma, foi excêntrica, assim.
Tá sendo ainda, né? A gente ainda vai fazer um balanço geral quando terminar, mas eu acho que a gente mandou muito bem nas nossas apostas.
É, diferentemente do que foi com a temporada de primavera.
Acontece.
Mas agora a gente vai falar da Fall, né? Temporada de outono de 2016, que geralmente é a temporada que mais sai animes bons e mais animes de destaque
do ano. Eu acho difícil passar de verão esse ano, sinceramente.
Eu não sei, assim, eu acho que a de verão, nesse sentido, ela tem um claro destaque que é Mob Psycho e tem outras coisas menores. Planetarium também, tipo, eu vi 4 episódios, só tem um episódio pra terminar. Eu tô enrolando muito pra terminar, mas até que eu vi, ele era consistentemente bom e ele também foi um lançamento, digamos, excêntrico também, porque foram só 5 episódios que saiu dele. Então, assim, foi realmente uma temporada bacana. Eu achei que foi uma temporada bacana. Eu, pessoalmente, achei melhor que a temporada de primavera, porque a temporada de primavera, ela, assim, teve coisas boas, só que muitas coisas decepcionaram. Basicamente, só o Luke se sobressaiu. Mas eu acho que essa temporada de outono, que a gente vai entrar agora, eu acho que ela pode ser, sim, uma das melhores do ano, principalmente quando se trata em continuações. Eu acho que, em questão de continuação, essa é uma das temporadas, assim, de maiores destaque que eu lembro, assim, recentemente. Ela tem continuações como Hibikyo Phonium 2, que foi um dos melhores animes do ano passado. Tem essa terceira temporada de Haikyuu.
A quinta temporada de Natsume Yujin Chou.
É, então, a última temporada de Natsume Yujin Chou, que, se eu não me engano, foi o Shi, ela aconteceu em 2012. Então, 4 anos depois, vira o Natsume Yujin Chou Go por um estúdio diferente, né, que é o estúdio Shuka, apesar do nome estranho, né. Então, assim, essa temporada ela claramente se mostra um destaque nas suas continuações. Mas eu acho que ela também pode vir com alguns animes novos que acredito possam ser um destaque pra esse ano, principalmente.
É, e tem umas continuações que a gente já espera, mas que podem acabar surpreendendo, né? Tipo, Pokémon Sun and Moon. Ninguém esperava nada do XY, né? Tipo, Pokémon tem há décadas, né? Só que foi o que foi. E o Sun and Moon, o jogo pelo menos, tá prometendo ser meio que um clímax. Então o Sun and Moon pode ser a mesma coisa, né? Foi, e também tem nova temporada de Gundam, que tem muita gente empolgada para, e eu estou cagando e andando fortemente, não sei vocês.
Eu também.
Vamos partir para as séries, de fato, então?
Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos filmes, né? A gente sempre tenta falar um pouquinho de ovas e filmes. Eu acho que a temporada passada foi, de longe, assim, uma das melhores temporadas que a gente já teve em questão de filmes. Na mesma temporada saiu um novo filme do Makoto Shinkai, que foi o Kimi no Na wa. Basicamente, está sendo aclamado como um dos melhores filmes de animação japonesa já feitos.
E encerrando eras de otaku.
É, o bagulho impactou bastante, assim. Levou o Makoto Shinkai ao nível de mainstream que ele nunca esteve antes. Tem um Koe no Katachi, que o Koe no Katachi, na verdade, lá no Japão, tá estreando no dia que a gente tá gravando aqui. Tem muito hype em volta dele, o anime tá bonito pra cacete, pelos PVs e tal. Eu particularmente espero bastante. E teve o Kizunomonogatari 2, que também estreou, né? E a recepção do primeiro Kizunomonogatari já foi bem boa, ele visualmente é fantástico, enfim. Teve filmes muito, muito bons na temporada passada. E essa temporada, assim, há filmes que podem ser interessantes e há filmes que são bastante esperados. Mas eu acho que eles não vão chegar no nível desses três particularmente. Mas eu acho que vale a pena comentar deles. O primeiro seria o Gantz, né? O Gantz Zero.
Gantzou, que é a adaptação do arco de Osaka do mangá Gantz, em CG bonitão, caralho.
Uhum. O Gantzou. Esse arco de Osaka, acho que ele é o ápice do massa véi do Gantz, assim. Não, mentira, o ápice do massa véi eu acho que é o arco dos Onis.
O ápice do massa véi do Gantz, na real, eu acho que é quando o cara dá um soco no dinossauro.
É verdade, eu tava pensando nisso. Mas o arco de Osaka é bem massa véi também, e assim, eu acho que se tu for pegar uma série pra adaptar um arco ali do meio, pega um que seja mais ação mesmo, sabe? Baseia a tua unidade num conflito direto e objetivo e que esteja bem claro, assim, espectador. Uhum. Então, tu pega um que tem uma ameaça física grande na tua frente, ótimo. Eu acho que é um bom arco pra adaptar assim. Não sei se eles vão conseguir resumir tudo em uma hora, provavelmente não, provavelmente vai ficar bem ruim, mas tenhamos esperança, por que não? Pra que ser negativo, né? Pra quê?
Pelo menos vai estar bonito, gente.
Pegando um pouco o que o Igor falou, que é um arco bem focado em ação, e se você pensar em como tá o anime nesse 3D CG bonito pra caramba, que lembra, sei lá, filme americano nesse sentido, eu acho que, assim, provavelmente eles vão mostrar muito da ação desse arco. Acho que eles não vão tentar criar uma história tão coesa, assim, um arco tão fechado.
Pode ser muito melhor do que eu esperava e pode ser, tipo, bem melhor que o mangá.
Quando anunciaram o filme, tipo, acho que todo mundo esperava que isso fosse uma merda. E quando veio os trailers e tal, com o CG muito bem feito e tal, acho que aí a galera já ficou mais com hype, enfim.
É engraçado porque Gantz tem um certo aclame popular, né? É curioso, até no Japão, né? Eles investem dinheiro realmente nisso. Não é pouco dinheiro.
Sim. Até mesmo aqui no Brasil, né? No Brasil, eu acredito que foi um dos primeiros mangás seinen psicológicos a vir aqui pro Brasil. Eu acho que Gantz, ele sempre foi uma série, de certa forma, lucrativa e que tem um apelo popular, de fato.
Também tem Mobile Police Pet Labor Reboot. Me digam, o que é esse reboot de Pet Labor?
Se não me engano, esse reboot do Pet Labor aí faz parte daquele projeto do estúdio do Hideaki Anno.
É do Japan Animator Expo.
E basicamente ele tá sendo produzido pelo estúdio cara. O PV é lindo e é tudo que a gente precisa saber.
Eu tenho um motivo pra você ver Pet Labor. O Satoshi Kon era fã da série. Eu não acho que o Satoshi Kon tem mau gosto.
É verdade.
É, esse novo Pet Labor, ele vai ser, que nem o Sabaki disse, ele provavelmente vai ser um curta do Japan Animator Expo. E o estúdio cara, que é o estúdio que o Anno fundou depois que saiu da Gainax e que fez os filmes do reboot de Evangelion, que são todos lindamente animados. É um estúdio bem de peso, assim. Todos os curtas que saem dele são minimamente legais, assim. E no caso desse Patabor, que esse reboot, ele tem uma staff que, de certa forma, é um destaque, que o diretor, por exemplo, não só o diretor, é o cara que ele faz parte da produção, vai fazer o storyboard também, até a edição.
Nesses curtas, é comum quem dirige fazer mais coisas, né? Justamente a intenção é deixar mais autoral.
Sim, que no caso é o Yasuhiro Yoshura, não sei direito falar o nome dele. É o cara que fez o Avenue de Campa, Tema Inverted. Ele nunca foi um diretor de muito destaque, sim, ele não se compara ao nível de popularidade do Mamoru Hosoda ou do Makoto Shinkai, por exemplo, mas ele sempre foi alguém que sempre foi aclamado, de certa forma, entre um pessoal mais underground, enfim. Eu, particularmente, não gosto muito dele.
Eu acho que ele é bom o suficiente, sabe?
É, ele é bom o suficiente. Eu só vi Evino de
Khan. Ele é bom o suficiente pra tu querer ver as coisas que ele lança.
Então, eu acredito que não seja só ele de destaque na staff desse novo curta, porque tem bastante gente que trabalhou no Pet Labor passado que tá voltando pra esse. Como, por exemplo, o cara cara que fez o script, que é o Kazunori Ito, que também fez o script de Ghost in the Shell. Eu acho que isso, de certa forma, é um alívio pra aqueles que são fãs da série antiga, porque o cara que fez o script da série antiga vai fazer pra esse novo reboot. Então, há uma certa garantia, talvez, nunca posso afirmar com toda certeza, mas há uma certa garantia que esse reboot vai ter mais ou menos a mesma pegada da série anterior. E enfim, né, de resto, há outros membros da staff que são igualmente bons. Vai ter o Kenji Kawai na música de novo, por exemplo. O diretor de arte é o mesmo diretor de arte de Kill la Kill. E o estúdio cara, ele é excelente nos seus CGs, nos rebuilds de Evangelion. Todo o CG que tem lá é, assim, você quase nem percebe direito.
Até os trailers CG de curta, como aquele curta do Eva Perdido.
Ah, sim. Nossa. Muito bom mesmo, assim. Então, pelo menos visualmente, eu acho que a gente vai ter uma baita de uma experiência, assim.
O próximo é o Koko Sekai no Katasumini.
É um filme da MAPPA, infelizmente não é The Dream Machine. Eu acho que o Maruyama deve ter desistido do Dream Machine, mas, enfim. Esse Koko Sekai no Katsumini, eu sempre dou uma olhada em chart de temporada, assim, mesmo quando a gente não vai gravar. E esse filme já tinha me chamado a atenção desde o começo, porque ele me lembrou muito de um curta que eu tinha visto há um tempo já, que ele se chama Hana Wasaku, ou The Flowers Will Blossom, se eu não me engano o nome, é a tradução para inglês, que foi um curta que foi feito 2 anos depois da tragédia que teve lá no Japão com o terremoto e que afetou a usina de Fukushima, que foi um curta que meio que mostra um pouco das cidades que foram reconstruídas após esse desastre. É um curta bem bonito, assim, é emocionante, ele é bem bittersweet. A música, que também se chama The Flowers Blossom, foi, por exemplo, composta pelo Yoko Kanno. Mas o interessante desse curta aí com esse filme é que o diretor é o mesmo, que é o Sunao Katabushi, que ele, por exemplo, foi o diretor de Black Lagoon, de Princess Hime. Não sei se já ouviram falar de Princess Hime, mas é um filme que tem bem essa pegada desse curta, por exemplo. O interessante desse filme é que ele é a adaptação de um mangá da autora de...
Da mesma autora de Unagi no Mate e Sakura no Kuni, que é a Fumiyo Kono. E esse mangá é tecnicamente uma sequência do The Town of the Evening Calm, Country of the Cherry Blossoms.
Que seria o Hiroshima, Cidade da Calmaria, que saiu aqui no Brasil pela JBC. Mas esse filme, ele vai ser basicamente sobre a questão do desastre?
Não é bem uma continuação, Pedro, é mais um sucessor, no caso.
Ah, tá. Não, mas esse filme, ele não tem nada a ver com o desastre que aconteceu em 2011. Ele se passa perto do período da Segunda Guerra e que fala sobre uma mulher que ela se mudou pra cidade de Hiroshima nessa época toda de Segunda Guerra e enfim, né? Provavelmente deve ser um filme bem fios nesse sentido. O estilo é mais ou menos o mesmo do curta. O estilo de animação é bem legal. Eu, ao menos, tô ansioso pra ver esse filme. Eu acho que a MAPPA é sempre marcada pra trazer coisas, digamos, mais inovadoras pro mercado. Não à toa ela tá trazendo Yuri on Ice também, dessa temporada que a gente ainda vai comentar. E esse filme, eu acho que é só mais uma das marcas de originalidade que o estúdio tá trazendo à indústria. Yuri, os dois não precisam. Não
precisam de saúde, então... BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Jump Festa no final de novembro, começo de dezembro, e traz uns ovas de alguns animes que já existiam e uns ovas que vão ser basicamente um piloto pra algumas séries que ainda não foram adaptadas pra anime na Jump. Como por exemplo, desse ano é o Black Clover, que vai ser adaptado pra ova. Os animes que vão ganhar ovas vão ser Boku no Hero, que vai ser uma ligação entre a primeira e a segunda temporada, e Shokugeki no Soma.
Caso alguém não saiba, a Jump Festa é um evento organizado e patrocinado pela Shueisha, voltado pra promover a Shonen Jump.
Além do Jump Fest, a gente vai ter também uns muito importantes, né? Baki, por exemplo.
Pra quem não sabe, Baki é um mangá criado lá pros anos 90, por Keisuke Itagaki, e é basicamente um mangá de luta underground, over the top, pra caralho, que...
É ridículo, absurdamente ridículo.
Mas o que conta é a graça, e ver isso animado deve ser mais engraçado ainda, então...
Já tem animação, não tem?
Tem duas temporadas de Baki, tipo, no total de mais ou menos 50 episódios, que adapta o primeiro mangá inteiro, e é uma adaptação bem
solta. Eu acho que o mais próximo que a gente teve de Baki em anime foi aquele episódio polêmico do Naruto contra o Pain.
Eu diria que o Baki é um, tipo, o grande dragão branco do Van Damme, só que com a anatomia de Capitão Tsubasa.
É tipo isso, é tipo isso. Eu não sei, a gente colocou o Baki aqui só por menis, mas...
Não, é porque a gente tá no projeto Cast de Baki 2018, não tá, Naka?
a gente basicamente colocou por Menis, só que eu vou ver porque eu acho que vai ser engraçado, hein?
Engraçado que o Baki vende bem até hoje.
Tem uma fanbase bem sólida no Japão e vende, tipo, pelo menos umas 50, 100 mil cópias hoje em dia, e olha que tá no volume, tipo, 140, basicamente.
Falando em mangá grande, a gente vai ter um OVA de um mangá muito grande que dá pra terminar, né?
Não, acabou já, acabou essa semana, eu acho, ou semana passada. A gente vai ter um OVA comemorando os 40 anos da série Kotikami, que é basicamente um especial de uma hora, se eu não me engano.
É tipo um filme, basicamente. Kotikami é importante pra caralho, né? Tipo assim, é até agora, assim, era o maior mangá do Japão, assim.
Acho que é o maior mangá em geral de uma série só. Mesmo contando os spin-off. E ele é uma série sem spin-off.
Isso, é, e tava na Shonen Jump também, né? O cara fica todo esse tempo na Shonen Jump, o cara, no mínimo, tem um tantinho de energia guardado, né?
Uma curiosidade é que, tirando os feriados, o autor nunca parou.
Nunca parou.
Lançou toda semana, Kotikani.
Por 40 anos.
E o pessoal fala do Oda, né?
Kotikani é tão importante pra Jump que foi uma das quatro séries que tiveram capa na revista em seu último capítulo. As outras três foram Dragon Ball, Slam Dunk e Rinkin Nikakeiro.
Rinkin Nikakeiro. Grande Bible Punch. Yuriya, futari mo iranai. Sainou nai
yatsu wa sassa to intai shiro. Baka! Nessa temporada vai ser vários ovas de animes de temporadas passadas, no caso. E um deles, que é o único que a gente vai comentar, mais especificamente, é Sakamoto Tezuka. Por que a gente vai comentar? Porque esse episódio era pra passar na TV. É, e também por causa disso. Mas esse episódio era pra passar na TV, mas por causa do terremoto que ocorreu no Japão, ficou uma semana sem passar Sakamoto lá. E então eles não puderam botar esse episódio pra ser exibido. Que, se eu não me engano, o diretor ficou muito triste por causa disso, porque era um episódio que eles fizeram exclusivamente pro anime. E que ele gostaria que isso fosse exibido na TV mesmo, em vez de por DVD e outros meios.
Agora a gente vai entrar, porque é realmente relevante de OVA aqui. A Shaft
Kotikami e Baki, como assim?
Eu fui pesado com Kotikami e Baki. Principalmente com Kotikami, Baki só pelos memes. Mas, em termos de, digamos, criatividade, do que a gente espera mesmo, a gente tá basicamente falando de OVA por causa de Zaregoto. Eduardo, explica o que é Zaregoto.
Zaregoto é a primeira série longa de novels de Nocio Sim, autor de Monogatari e Katanagatari.
E Medaka Box.
Mas Medaka Box a gente ignora. E é um anime do Nocio Sim, adaptado pela Shaft, com direção chefe do Shinbou.
É, na verdade, quem vai dirigir mesmo é um cara chamado Fuyashi Tou.
A única coisa que o diretor realmente dirigiu foi o Mekaku City Actors, que o lançamento pra TV foi uma merda abismal, no quesito técnico, no caso. Só que
a Shaft, mas aí arrumaram pro Blu-ray, né?
Eles basicamente reanimaram muitas cenas.
É, só dando uma errata aqui, porque quem eu tinha dito esse Fuyashi Tou é o cara que vai fazer o Series Composition. Quem vai ser diretor é Yuki Ase, que dirigiu o Mekaku City Actors. É interessante, porque ele participou também de Yuri Kumarashi, que é um anime de 2015 dirigido pelo Kikuhiko Ikuhara, o diretor de Mora Penguin Jung. Então, ele também dirigiu dois icônicos episódios de Madoka Mágica, que foi o episódio 3 e o episódio 10. Então, assim, a Shaft, ela sempre trabalha mais ou menos dessa forma, né? A gente acha que tudo é dirigido pelo Shingo.
O Shingo tem uma obsessão de... tem o mínimo de controle de tudo que tem na Shaft, aparentemente.
É, não, eu acredito que seja mais um caso Genyu Robot. Sabe? Tipo, ah, bota o teu nome aí e a gente vai dizer que é teu, sabe?
É um fato que a Shaft, todo mundo que trabalha ali, querendo ou não, é muito influenciado pelo estilo do Shingo.
Ah, não. Assim. Isso, o que eu não, digo assim, é que, assim, é, muita coisa se coloca o nome dele, mas não é ele que dirige propriamente, sabe? Porque isso acontece muito, é comum em produções de estúdio.
É que, geralmente, isso acontece muito com os animes da Shaft, né? Por todos os animes da Shaft, eles mais ou menos têm o mesmo estilo do Shinbo, que ele estreou esse estilo com o Bakemonogatari, e a gente sempre acha que, como tudo tem mais ou menos o estilo do Shinbo, é tudo dirigido pelo Shinbo, mas não é isso que acontece, né? Por exemplo, o filme de Kizumonogatari não é dirigido pelo Shinbo, é dirigido pelo, acho que é Oishi, alguma coisa assim.
Se você parar pra ver, muitas temporadas de Monogatari não são dirigidas pelo Shinbo.
E vários desses diretores que trabalham na Shaft são muito talentosos. O estilo do Shinbo é muito legal, eu acredito que todo mundo aqui tem uma certa admiração pelo estilo dele em Monogatari, no geral. Mas, às vezes, eu acho que isso pode ser, de certa forma, um impedimento para novos talentos nascerem e mostrar realmente a identidade deles. Uhum. Mas, enfim, querendo ou não, saiu muita gente talentosa da Shaft. O diretor de Hakugo, por exemplo, era um cara que trabalhou na Shaft e deu no que deu, né? E o Zaregoto é interessante porque provavelmente muitos encaram ele como um outro Monogatari da vida, né? Até porque o character design é o mesmo.
É do Aku Watanabe, é o mesmo character
design. É, mas eu enxergo esse character design muito mais como um meio termo entre um Katana Gatari e Monogatari series.
É, mas a razão disso é que a arte que eles estão adaptando é a arte do Take, eu acho que é o nome do artista original das novels, que é o mesmo cara que fez a arte de Katana Gatari. O cara que fez a arte de Bakemonogatari e Monogatari em geral é o Wolfan, é outro cara.
Ele é bem parecido com Katana Gatari, só que ainda assim tem muito de Monogatari e é um pouco mais simples também. O character design aposta nos personagens mais padrões, digamos assim.
Eu pessoalmente tô animado por Zaregoto, porque assim, faz tempo que eu não vejo um OVA tendo um certo hype, digamos assim, até porque é a última novel do Nisio Isin a ser adaptada, né? Ou não, ainda tem outra.
Tem algumas a mais. Tem Okitegami, Byoko e mais algumas.
No caso, o Okitegami foi adaptado pra live action.
É, mais das light novels famosas dele, né? Eu acho que Zaregoto era a que mais estava sendo esperada pra ser adaptada.
É, uma coisa mais interessante de Zaregoto é que vai sair no formato um episódio por mês. E vai ser 8 episódios adaptando o primeiro livro da série. São 9 no total, se eu não me engano. Não sei se vão adaptar o resto. Talvez eles usem essa ova pra testar as águas e tal. E vai sair um por mês. Então, tecnicamente, nessa temporada vai ter 3 ovas e ano que vem vai ter mais 5.
Agora indo para os animes shorts, começando com o famigerado Tekkyu 8, né? Todo mundo sabe que foi financiado pelo Berserk. E Tekkyu, mais do mesmo, não tem muito o que acrescentar. Um outro short que parece interessante é o Gakuen Handsome, que basicamente é uma piada com caras bonitos desenhado feio. Dos que eu tenho interesse é esses dois.
É, vai ter um short chamado Kaiju Girls, que são basicamente garotinhas antropomorfizadas baseadas em kaijus da série Ultraman. É, vai ter um curta chamado Bernard Joe Iwaku, que me interessou porque é o mesmo estúdio diretor de Yuji Santo Marshmallow, que muita gente gostou umas temporadas atrás.
Eu acabei de ver aqui agora que vai ter um curta sobre o Shoujo Giga. Vocês que viram que eu sou Giga, são aqueles três animais, sabe? Aquele coelho...
Sim.
Macaco, enfim. Então, aquilo é uma espécie uma espécie de lenda japonesa e que tá relacionada também a uma das primeiras pinturas que foram feitas no Japão e enfim. E eu acabei de ver que vai ter um curta disso. Eu não sei o que vai mostrar, como vai contar isso, mas vai ser um anime todo feito no estilo Sumie. Então, acho que ao menos vai ser interessante visualmente.
E Nobunaga no Shinobi só parece engraçadinho, então eu vou ver.
Agora, finalmente, entramos nas séries de TV. Enfim, a gente vai fazer a nossa clássica classificação de mão sair, mas a gente não liga. Aí depois tem o quero conferir ou não, os potenciais e depois os relevantes, digamos assim. Relevantes mais pra gente, né? Sobre os que vão sair, mas a gente não liga, basicamente são algumas continuações que a gente liga bem o foda-se.
Tem o Bubuki Buranki 2, que parece que vai ser bonito. Eu vou tentar ver Bubuki Buranki só pro Awards.
Eu vi uns episódios do primeiro Bubuki Buranki, eu te garanto que pelo menos o CG é bem melhor que Buzzer.
É, por isso que eu quero ver, só pelo CG. Vai ter Bungo Stray Dogs 2, que foda-se, eu não vou ver. Eu
é uma das temporada, maiores decepções do ano.
E eu só quero morrer de lembrar daquilo.
Depois vai ter algumas coisas como Ajin 2, que eu não vi a primeira temporada porque eu vi o primeiro episódio e achei terrível. Quer dizer, em si o CG ele não tava nível Berserk, mas o frame rate tava tão baixo que é tipo, cara, o mangá deve ser mil vezes melhor, então foda-se.
E é mesmo. Tem a segunda temporada do Tekketsu no Orphans, que as pessoas vão matar a gente por estar aqui. A gente não ligar.
Eu vou assistir só pra cumprir tabela, porque eu assisti a primeira temporada.
Eu espero que tenha uma abertura legal, como foi a Razor Flag.
Vai ser Spire, se não me engano.
E aí vai ter Brave Wits.
É um spin-off de Strike Witches, pra quem conhece.
E Time Bokan 24.
Time Bokan, se eu não me engano, é um projeto multimídia dos jogos da Level 5 em conjunção com a Tatsunoko Productions. Só que o staff é uma merda.
É, então, é porque, assim, era Tatsunoko Productions, anime original, disse, opa, pode ser algo interessante daí. E aí eu fui ver staff, fui ver um pouco mais as informações e eu fiquei, tá, foda-se. Mas enfim, né, vai que saia algo bacana daí, nunca se sabe.
Agora, os que a gente vai assistir, apesar de que o Take It Snore pra gente vai assistir, mas só pra cumprir tabela, né? O que a gente quer ver qual é, né? A gente tem o Hugs Bidago Bundinha. Acontece. Esse é o novo Prince of Stride, né? Já criaram um esporte deles no Prince of Stride, agora eles vão pro rugby, né?
É, então, esse é o Out, assim, é... Eu nunca li o mangá, eu não sei nada. Eu já vi pessoas não muito confiáveis falando que o mangá é bom, mas, pessoalmente, assim, não querendo jogar azar pra cima do anime, mas já jogando. É muito feio, assim. Tem um mito entre otaku no geral, que é a questão do estúdio. Assim, o estúdio é importante, mas ele não é o fator principal, como a maioria das pessoas desse meio gostam de falar. E a Madhouse entra nisso. A Madhouse já foi muito boa, assim. Ano passado, inclusive, a gente deu o título de melhor estúdio pra ela no Tanaka Awards, porque a gente achava que ela ia retomar toda aquela originalidade dela.
Ano passado foi o ano da Madhouse, pra falar a verdade. E não teve outro estúdio pra bater, acredito.
Sim, talvez é Kyoto Animation só com Euphonium, mas enfim. Então, a gente tinha uma certa expectativa sobre a Madhouse, que ela ia continuar com aquele estilo de anime que ela esteja fazendo, sabe? Mesmo Death Rage não tendo sido sensacional como a gente esperava que ia ser, ele foi um anime muito, muito original e...
Bem produzido, né?
Bem produzido, muito criativo audiovisualmente. É, One Punch Man, nem se fala também, um dos animes mais bem animados de todos, assim. Aí ele veio com Prince of Stride no começo do ano, que a gente, sei lá, mesmo sendo adaptação de uma visual novel meio, sei lá, yaoi, digamos assim, a gente meio que esperava por causa da diretora que ela tinha um estilo visual interessante, mas no final das contas saiu um negócio bem ruim. Esse All Out, assim, pelo PV, ele não tem nenhuma animação, e eu acredito que isso seja meio preocupante pra uma série de esporte, porque uma série de esporte como o rugby, que é um esporte dinâmico, um esporte de impacto, de explosão, é necessário uma animação minimamente boa, assim, pra você conseguir ver toda a distorção, todo o impacto que os jogadores sentem nas jogadas. E pelo PV, me parece simplesmente que eles pegaram quadros do mangá e coloriram. É que nem anime antigo de esporte. Vai fazer uma jogada foda, aí joga aquelas linhas de velocidade em cima do frame, pinta ele, sabe? Fica nele por uns 3 segundos, aí fica nisso toda hora. Que nem Dying No Ace, assim.
É, Dying No Ace é bem assim.
É, então, Dying No Ace é uma série longa. O beisebol não é um esporte tão dinâmico assim quanto o rugby. E o character design é muito melhor. Eu acho o character design de Dying No Ace bem bacana. É, pelo PV, eu tô baseando tudo que eu tô falando pelo PV, sabe? Eu não vou já falar que o anime já é uma merda, não vou falar o quê, mas pelo PV, audiovisualmente, me parece que vai ser bem ruim.
Se já tá ruim no preview, imagina no anime mesmo.
É, então, assim, ele não tá ofensivo. Ele não tá um Orange da vida, como tem estado recentemente, ou um Dragon Ball Super. Mas, pro que as pessoas esperam de Madhouse e pro que você espera de uma série de esporte, tá decepcionante. Eu acredito que um pouco disso, desse meu receio que eu tenho, é por conta do diretor. O diretor é o mesmo diretor de Parasite. Parasite não foi um anime ruim. É, eu acho que ele foi bom e tal, mas a direção dele é bem triste, assim. O meio de Parasite tem um pacing muito, muito estranho. E a trilha sonora também, como ele utilizava, com aquele dubstep meio estranho, a animação sempre muito oscilando. Nos primeiros episódios era uma animação excelente, eu lembro do primeiro episódio até hoje, mas aí depois caiu totalmente. Enfim, esse diretor, ele nunca me deu uma confiança tão grande, assim. E pra uma série de esporte, que você precisa de certa forma ter uma direção minimamente competente em demonstrar toda a dinâmica do jogo, conseguir estabelecer bem o cenário do jogo, conseguir estabelecer bem cada personagem, eu acho que vai ser bem preocupante, assim, para aqueles que estão esperando.
Girlish Number, o que é isso, afinal de contas?
Girlish Number é um anime, eu não lembro se é baseado em alguma coisa ou se é original.
É original.
É, o script é feito pelo autor Jorigaru e é sobre garotas que querem ser senhos. E o que é senho são os dubladores japoneses. O autor Jorigaru parou de escrever o final de Jorigaru pra escrever basicamente o Qual Idea Code, que é dessa temporada, e esse anime.
É, então provavelmente vai ser uma bosta, porque Qual Idea Code foi, tipo, uma das piores coisas do ano. Se não, a pior coisa do ano.
Mas, tipo, o que ele escreveu de Qual Idea Code foi, tipo, uma das novels, que escreveram 3 novels.
Ah, tá. Yuri, o Futari mo hiranai. Sainou nai yatsu wa
sassato intai shiro. Baca! Idle Memories é basicamente uma premissa de fundir o 2D com 3D. Tipo, é um anime de idols que tem metade do concerto vai ser em 2D e outra metade vai ser em 3D.
3D live action.
Sim, com as personagens de cabelo colorido em 2D, daí troca pra vida real, é um monte de japonês igual.
Ah, então é tipo o filme com o Michael Jordan.
Vai ser 15 minutos de moer retardado em animação e vai ser 15 minutos delas comendo doce num programa de...
Tá. Então é tipo o filme do Ari Folman, aquele The Congress. O Ari Folman é um animador, né? E o The Congress é isso de... É um pouco 2D e um pouco 3D. É Luger Code 1951.
É o Alan Turing com lobisomens.
É basicamente a premissa desse anime, que eu acho que é baseado num mangá. Eu tenho quase certeza que vai ser um mangá. A premissa é que o nosso protagonista da história é um gênio que decifra todo tipo de códigos. Só que aí, um certo dia, aparece um código que ele não consegue decifrar.
É o código que tá interferindo nas transmissões de rádio deles, e é um código feito por lobisomens, daí chega no momento que eles capturam uma lobisomem pra ele conseguir quebrar o código. E sabe o que mais me assusta nesse anime? É que o roteiro é do Takayama Katsuhiko, que ele fez coisas muito boas, como Audi No A Zero, Big Order e Boku no Pico.
Nossa!
Ah, ele é o grande escritor de Boku no Pico.
Meu Deus, o cara só fez bosta, cara.
Ele também participou de Mirai Nikki, se isso acrescenta alguma coisa.
Eu vou dizer assim, que eu tinha até me interessado, porque eu achei a imagem de capa legal e a da Jin, e eu quero ver tudo da Jin só pela piada. Mas, foda-se, eu não vou mais ver essa merda.
O diretor é um novato e eu sei que ele trabalhou então, de Key Animator em Perfect Blue, no Evangelion e no Steam Boy.
O grande lance do Luger Code é que ele ganhou um prêmio de cenário de anime, que cenário é basicamente o setting, tá ligado? Uhum. Como o mundo funciona do anime, e tipo, um maluco lá deu essa ideia, ele ganhou e vai ganhar uma adaptação em anime e em mangá. Simples assim.
Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, não sei o que é.
Mahou Shoujo Ikusei Keikaku é um anime de Mahou Shoujos fundido com
Survival
Battle Royale. E é feito pela Alert, o trailer tá bonito, o character design tá bonitinho, e é isso aí. E é pelo diretor de Gotchuman Osagi Desuka, eu acho.
Que é Moe.
Bem Moe, é tipo Moe dos Moe.
Soushin Shoujo Matoi.
Soushin Shoujo Matoi é o primeiro anime original da White Fox, que fez ReZero e Steins Gate.
A gente basicamente colocou ele por isso, mas parece um Mahou Shoujo muito genérico, tipo, as garotas Mahou Shoujo vão ganhar poderes e vão lutar contra seres do mal, basicamente isso. Mas assim, a White Fox, querendo ou não, ela faz coisas, digamos assim, boa, diferentes, assim, vai. Ela fez Katana Gatari, por exemplo. Assim, já é algo bem excêntrico, digamos assim, assim como foi Steins Gate e ReZero. Então a White Fox não é um estúdio tão foda-se assim, e pra eles fazerem um anime que parece ser tão foda-se assim, eu acho no mínimo suspeito. Até porque assim, o diretor não é um cara que mexe com Mahou Shoujo, é o cara que dirigiu Needless, que me parece um negócio bem trash assim. O roteirista é o cara que fez Gundam Beauty Fighters, pra você, Igor. Ele fez o Try também, mas enfim, o roteirista na real ele trabalha em bastante coisa, tipo, ele é bem experiente e tal. Eu acho no mínimo curioso por esse anime tão genérico pra um estúdio e uma staff que não tem nada a ver com Mahou Shoujo.
Occult 9.
Esse Occult 9, ele é um novo anime, não da série, mas digamos, é um novo anime do pessoal que fez a série Ponto e Vírgula. Só que a série Ponto e Vírgula são visual novels, que é Steins Gate, Chaos Head, que é uma merda total, e Roblox Notes, que é uma das coisas mais medíocres que eu já vi na vida.
Só que Occult 9 é uma light novel, não uma visual novel.
Uhum. É uma light novel feita pelo mesmo pessoal. Enfim, tá sendo adaptada pelo A1 Pictures, e o diretor é o mesmo de Shigatsu Akimi no Uso. Basicamente, a staff inteira é de Shigatsu Akimi no Uso. O roteirista também, o diretor de arte.
Trilha sonora também.
Trilha sonora
só que
também.
A temática desse anime não tem nada a ver.
Eu acho que esse anime realmente é... Vamos conferir e vamos ver no que dá.
Pelo PV, assim, me parece que tá realmente bonito, me parece que tá bem animado. Tem uma mina que tem uma teta maior que ela mesma, assim. Mas tá tudo bem animado, tá tudo, assim, eu gostei bastante da coloração.
Inclusive
também.
Inclusive as tetas.
As tetas estão bem animadas.
Tipo o cabelo da Magata, Pedro.
Tipo o cabelo... caralho. Shigatsu no Uso é um dos animes da A1 Pictures que não sofrem tanto, assim, de queda de qualidade. Então acho que pelo menos visualmente vai ser um anime bonito.
Eu já imaginei que pela história ser descrita como ciência e paranormalidade envolvendo 9 pessoas que são unidas através de protagonistas por um blog, eu imagino tipo aquelas cenas do Kousei no piano com faísca nos olhos, o cara digitando no blog dele com faísca nos olhos.
Pelo PV parece que ele tá digitando bem pistola assim também. Eu não vou esperar muito porque eu tinha visto Steins Gate, logo depois de Steins Gate eu fui tentar ver Kousei, tava no hype pela série Ponto e Vírgula, vi Kousei, foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, então não vou esperar nada mais das séries ponto e vírgula.
O Tiger Mask Double, ele é baseado no mangá do Ikki Kajiwara, que é o mesmo autor do Ashita no Joey. O Tiger Mask Double vai ser uma continuação do mangá. E eu coloquei aqui mais pela importância histórica do Tiger Mask, que é um dos mangás mais importantes da história do Japão. Muito por conta da importância social dele, né? Porque desde que o mangá foi lançado e até hoje, surgiu um movimento social no qual pessoas fazem doações em orfanatos em nome do protagonista de Tiger Mask. Porque na história, ele lutava pra juntar fundos para um orfanato.
Isso tudo inspira a história do King, que é basicamente a mesma história no Tekken. E o diretor do Tiger Mask W é o mesmo de o famoso Músculo Total, que passou aqui no Brasil.
E de Ringo Nicaqueiro também, né?
O filme de Ringo Nicaqueiro.
Esse com certeza eu vou conferir.
É, Monster Hunter Stories Hydron também é mais ou menos um projeto multimídia, que vai sair junto com o jogo Monster Hunter Stories no Japão, que é uma versão kid-friendly da série aclamada da Capcom Monster Hunter. E vai ser feita pelo estúdio David Production, que tá atualmente fazendo JoJo Bizarre Adventure e fez o Planetarium.
É, eu acho que Monster Hunter tem muito potencial. O jogo original tem muito potencial pra dar uma história boa de survival, assim. Muito boa, muito intensa. Esse eu não sei, porque é uma versão pra criança e parece tão feinho e sei lá. Eu vou assistir só porque é Monster Hunter e eu gosto muito de Monster
Hunter. Uma coisa que eu achei bem estranha vendo no trailer é que parece que eles pegaram os modelos dos monstros do jogo e botaram no anime. E ficou meio estranho isso.
Ele é tudo meio estranho visualmente, né? A David Production, ela é criativa, mas ela não tem dinheiro. Essa é a realidade. É basicamente isso. É um Monster Hunter pra criança, tá feio, é da David Production. Provavelmente quem gosta de Monster Hunter vai ver, eu vou ver.
Queijo agora?
Queijo. Que a gente, quando lançou, queria que fosse bom, mas a gente pensou, provavelmente vão adaptar pra anime de um jeito que só faça um fanservice. E basicamente parece que vai ser isso mesmo.
Mas tá pelo menos bem animado. Eu acho que é isso.
Incrivelmente bem animado.
Incrivelmente não.
Incrivelmente não. Tá melhor animado do que eu esperava.
O que só aumenta a chance de ser mais fanservice do que qualquer outra coisa. Se eles botaram dinheiro naquilo, eu não acredito que vai ser uma boa adaptação. É isso. A gente vai conferir se foi uma boa adaptação ou foi.
Eu não sei. Eu vi um pessoal que leu um mangá dizendo que pelo trailer eles vão avançar muita coisa na história, o que pode ser bem ruim. É, mas pra mim, tá meio que na cara que eles vão ficar mais no fanservice mesmo. Mas veremos. Agora o Flip Flappers, que tá muito bonito. Eu particularmente adorei o visual e tô com bastante expectativa.
Primeiro que eu achei o visual bem excêntrico, digamos assim. É, eu achei a sinopse interessante, achei um negócio meio misterioso. Não sei, me lembrou algo meio Alice no País das Maravilhas, porque, não sei, parece que elas entram num outro mundo, aí tem uma chave, não sei o que. Achei, no mínimo, curiosa a sinopse. E basicamente, esse anime tá sendo, de certa forma, hypado, porque o diretor que tá trabalhando nele é um super animador, assim, que trabalhou em séries de peso nesse sentido, como o Denon Coyle, trabalhou em Evangelion, Gurren Lagann, Space Dandy. Ele foi o cara que dirigiu aquele outro episódio do Peixe, do Space Dandy, sabe? Da segunda temporada.
Uhum.
É, o estilo do character design desse Flip Flappers é bem parecido até. Eu gostei bastante daquele episódio de Space Dandy, bem criativo visualmente. E, enfim, eu vou ver basicamente porque parece que vai ser bem bonito.
Tá muito fluido, né, cara? Tem um estilo muito dinâmico.
Pode vir a ser um destaque em termos de animação nesse ano. Inclusive porque o estúdio é o 3HZ, que assim, ele não fez muito animes bons, ele fez Dimension W aqui, né? Só que os animes que ele fez foram bem animados. Dimension W e Sora no Method, eles são animes bem animados, assim.
E na mão de alguém que entende do assunto e é experiente, eu acho que só tende a melhorar a qualidade. Né?
Eu basicamente vou ver porque eu acho que vai ser um destaque audiovisual. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my
eyes and tell myself that my dreams will come true. Agora a gente vai pros que a gente acha que tem bastante potencial de ser bom. Vamos lá, Classicaloid, da Sunrise.
Classicaloid é basicamente compositores de música clássica famosos, tipo Beethoven, Bach, entre outros, estão em um mangá de comédia.
Mangá não, um anime.
E mangá não, é o anime original. Que é dirigido pelo mesmo cara que fez vários episódios de Gintama, Bibugami Ga, que também é da Sunrise, e o Osamatsu-san.
É basicamente o cara de Gintama que tem mais talento que o outro. Porque o outro que trabalha em Gintama é o cara que fez Sakamoto. E aparentemente esse cara é bem mais talentoso.
O diretor é bom. Mas
o PV tá muito bonito.
A trilha sonora é feita por um cara... O cara que fez dois jogos de Final Fantasy, o 10 e o 13.
Eu não gosto muito de Final Fantasy 13, mas a trilha sonora de Final Fantasy 13 é um bagulho espetacular. É a equipe de Bibogamiga, né? Basicamente, nesse anime.
Uhum.
E falam que Bibogamiga é bem legal.
E a Sunrise tem dinheiro, né?
A Sunrise tem a vantagem de dinheiro infinito de Ganda.
Funeo Amu.
É, então, esse Funeo Amu, desde que anunciou, tipo, lá pro começo do ano e tal, sempre foi um anime muito curioso pra mim, porque na época a gente tava na época de Rakugou e tal, e esse anime tem o mesmo character design da Haruko Kumota, que é a autora de Rakugou, e eu pessoalmente gosto muito do character design dela. E o character design desse Funeo Amu tá bem legal. Uhum. E durante o ano ele sempre foi, assim, um anime que nunca teve muitas informações, sabe? Tipo, a gente não via staff, não via nada, não parecia que ia ser anunciado a tempo, não sei. E aí foi confirmada pra temporada de outubro e foi saindo mais informação sobre. Enquanto saía mais informação sobre, que é tipo, o diretor é o mesmo de um shoujo chamado Say I Love You e daqueles Shonen Hollywood. Dizem que Shonen Hollywood não é ruim, mas audiovisualmente eu já ouvi falar que é bem medíocre. E aí eu fui ficando meio desanimado com a série e tal, mas... Aí eu vi um post, que vai estar linkado na descrição, que é do blog Finis Geeks, que ele fez um post falando sobre da obra Funeo Amu original e do filme. Funeo Amu, ele é uma light novel originalmente, que...
É uma novel,
é um livro, que conta basicamente a história de um grupo de editores que querem fazer, digamos, o dicionário mais atual possível. Assim, o dicionário sobre tudo. O dicionário que pega as gírias que tá tendo na época e coloca ali pra falar o significado, fala das mais diversas palavras que vão sendo adaptadas durante o tempo. E basicamente a premissa da história é basicamente a jornada desses editores em torno da busca desse dicionário que vai tentar abranger toda essa comunicação entre as pessoas, né? Uhum. Mas pelo post, que é excelente, eu recomendo que todos leiam, o filme que foi baseado, um filme live action, que foi baseado dessa série de novels, é um filme super premiado, ele concorreu ao Oscar em 2013, se não me engano. É um filme super premiado pela crítica japonesa também. E eu diria que esse anime, ele tem chance de ser facilmente, assim, uma das melhores abordagens temáticas do ano. Porque essa questão do dicionário, não é simplesmente você fazer um dicionário por fazer, sabe? É uma questão que envolve a passagem do tempo, porque pra você poder fazer esse dicionário que engloba tudo, vai demorar muito, sabe? Demora demais isso.
Tem que ter muito estudo da cultura atual, no caso.
Não é nem só isso, né? Mas ele demora mais pra fazer do que a cultura demora pra mudar, né?
Uhum.
Ele pode trazer uma discussão sobre Zeitgeist, que é muito interessante, de fato.
Uhum. E esse dicionário, por exemplo, pelo que eu li no post do Finis Geeks, demorou anos pra ser feito, sabe? Foi desde, se não me engano, dos anos 80 até os anos 2000, sabe? Você vê como há uma grande passagem de tempo, sabe?
O nome do dicionário é A Grande Passagem, lembrei agora.
É, e esse é o nome do anime, da série. Funeo Amu quer dizer The Great Passage, que eles inclusive...
Não, Funeo Amu quer dizer To Build a Ship. The Great Passage é o nome.
É o nome em inglês, que eu gosto mais do nome em inglês, enfim. E aí você vê na série, nas divulgações e tal, sempre tem imagem de um barco, assim, associado às letras que saem dos dicionários, enfim. E essa demora pra fazer o dicionário representa esse contraste entre a cultura do livro e a modernização, a globalização, o advento da tecnologia no Japão. Me lembra até um pouco do Rakugo na questão de você manter a tradicionalidade, mas em contraste vem a modernidade. Eu tô bem ansioso pra esse anime. Os PVs que saíram recentemente, eles pareceram bem legais, bem animados, muito bem animados, aliás. Parece ter umas passagens surrealistas, assim, que envolve as letras do dicionário e o barco que eles representam visualmente, assim, muito interessante também. Enfim, eu tô bem animado pra esse anime. Eu acho que ele pode ser um dos destaques do ano, no campo temático, principalmente.
E agora a gente vai falar do www.working, que é um spin-off de Working baseado em um web manga, que depois teve uma edição impressa, que é basicamente o mesmo staff da terceira temporada, tirando a trilha sonora, se eu não me engano, pelo mesmo cara que fez Shigatsu no Kimi no Uso. E é basicamente isso, o spin-off se passa em outra sede da Wagneria, que é o restaurante do que se passa o Working original, com um cast completamente diferente.
É, Working me parece legal, algum dia eu vejo, mas... Mas acho que pros fãs vai ser algo bacana.
Working é uma série de comédia sensacional, cara.
Drifters é baseado em um mangá do mesmo autor de Hellsing, que é basicamente a mesma staff de Hellsing. Basicamente, eles estão fazendo propaganda como se fosse um novo Hellsing.
Ou seja, tem potencial pra ser massa véi.
Eu sempre tive uma má impressão de Hellsing, porque ele me parecia um negócio que se leva muito a sério, sendo que ele é um negócio que me parece uma comédia involuntária. E eu não sei, quando eu vi Drifters e tal, aliás, os PVs estão muito bonitos. Sempre quando eu vi Drifters, eu vi, tipo, o diretor de Jojo, eu pensei, putz, será que, né, eles vão tentar fazer algo parecido? Mas eu acho que não.
Sinceramente, não tenho a mínima vontade de assistir.
Tem sangue e morte, vai, os fãs de Reserva vão gostar.
É, Hellsing é bem massa velho.
A staff, eu acho que ela não tá ruim, não. Eu acho que ela tá...
boa, né? É tudo mediano ali. Enfim, Shumatsu no Izeta.
É o Gate que deu certo.
É o Gate que talvez não dê certo.
É o Gate que eu espero que dê certo.
Shumatsu no Izeta é um anime original que é basicamente uma última bruxa versus soldados. Talvez eles sejam alemães, talvez eles sejam nazistas.
Do início da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, se passa em 1939.
Que é a segunda, então, no caso.
É a segunda.
num país chamado Germânia. Nada suspeito, né?
Esse cara manja. Esse cara
é provavelmente manja. Bruxa, nazismo e talvez tenha Yuri no meio.
Hitler Moi.
Então, o character design, acho que as pessoas associam tanto com Gate, não só pra discussão da guerra, mas porque acho que o character design é o mesmo, se não me engano. Mas o que mais me afasta desse anime é que, tipo, a staff é totalmente medíocre pra ruim. O diretor é um cara que fez filme de Fairy Tail, Tribe Cool Krill.
Meu Deus do céu.
Tipo, foda-se, sabe? E o pior de tudo, o Sears Composition, ou o cara que faz o roteiro mesmo, né? Quem é o cara que fez Cabaneri, Guilty Crown e essas coisas.
World Trigger.
Mas ele também fez Sora no Oto, que tem uma temática bem semelhante a esse chamado Sono de ser mais combate aéreo e tal. E uma curiosidade, esse cara que tá escrevendo é o cara que escreve o mangá de Seiko no Kwaza.
Olha só.
Hiroyuki Yoshino, o nome dele.
Não sei porque vocês colocaram nessa categoria, sinceramente. Estou muito positivo.
Eu acho que colocaram por causa da premissa que, de certa forma, chama atenção e porque é um anime original disso. Então, pode chamar atenção nesse sentido. Já vi pessoas elogiando esse Sora no Oto também. Nesse tem um potencial, eu vou pelo menos ver o primeiro episódio, eu acho. Ou não, porque meu tempo tá horrível, mas eu não espero absolutamente nada dele.
Vamos pro um dos mais importantes dessa lista, Yuri on Ice.
A gente não vai fazer piada com Yuri.
O Yuri on Ice é um anime, tem um roteiro escrito pela Kubo Mitsuro.
Na verdade, ela fez o conceito original da história, ela tá fazendo storyboard e também fez o character design. E pra quem não sabe, ela é autora de Moteki e de Again.
Ela é uma autora mega aclamada.
Eu achei isso meio estranho, porque geralmente quem faz o storyboard é o diretor, que nesse caso é uma diretora, que é a Sayo Yamamoto. A Sayo Yamamoto é uma diretora, assim, bem conceituada já entre o meio otaku, assim. Ela é a diretora de Michiko to Hachin. Falam que é bem bacana, bem estilizado, ela tem um estilo bem claro, assim. Ela também fez aquele Lupin the Third, Fujiko no Me, eu não sei direito. É o anime de Lupin the Third, que é tipo, é um anime bem mais sério e a protagonista é a mulher lá. E parece ser algo bem mais erótico, enfim. Mas a Sayo Yamamoto, ela também, ela é muito conhecida pelos curtas que ela faz. Ela fez, por exemplo, eu acho que o que inspirou ela a fazer esse Yuri on Ice foi um recente curto dela, que é o Endless Night. Fez parte da Japan Animator Expo. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, é um curta bem bacana sobre patinação no gelo e é tudo muito bem dirigido. Tudo que a Sayo Yamamoto faz, ela sai muito bem nesse aspecto.
É uma boa diretora e tem outro nome muito bom, que é o da Kubo Mitsuro. E a da Mapa também, né?
E a da Mapa, eu tô falando agora. E a música vai ser feita pelo piano. E eu não tô dizendo o instrumento, é o nome do cara piano.
E tem o Shinichi de Parasite patinando.
Falando no Shinichi de Parasite, o cara que vai fazer o sketch design, né, que vai adaptar o design da Mitsuru Kubo pra animação, é o Tadashi Hiramatsu, que foi o mesmo que fez o character design do anime de Parasite. Eu particularmente gosto bastante do character design de Parasite.
Mas é muito igual o Shinichi, cara.
É bem parecido. Esse character design, tipo, ele também é um super animador, trabalhou em várias coisas com nome de peso, em termos de animação. Eu acho que a única questão então pro Yuri on Ice, pra gente não colocar talvez no relevante, seria a questão do script, né? Que é o anime original e a gente nunca pode ter certeza do que pode sair. Mas eu com certeza tenho altas expectativas, assim, principalmente no campo audiovisual.
Eu quero que seja um dos melhores do ano, junto com ali com o Funeo Amu, que tem também muito potencial. Eu gostei muito do conceito do Funeo Amu.
Esse Yuri on Ice me parece algo muito artístico. Sabe um Black Swan da vida que tal e faz um... Não, não que parece com Black Swan, mas nesse sentido, tipo, sabe, ele pega a dança e faz algo mais artístico, digamos assim, sabe?
Ah, sim.
Que nem o Princess Tutu também, que é uma bailarina também, por exemplo. Pega essas danças mais artísticas, assim, e faz algo mais conceitual dentro da série, tipo... Uhum. Pelo menos visualmente, me parece que Yuri on Ice vai ser bem isso. Um certo receio que, infelizmente, as pessoas ainda têm em volta de Yuri on Ice, que é a questão do yaoi, né? Que, assim, o PV, ele mostrou claramente que, tipo, tem um certo personagem ali que... Ele, não sei, ele parece ter algumas feições...
Ele é cheio de trejeitos, coloca
assim. Sim, ele é cheio de trejeitos e ele se aproxima bastante do protagonista, assim, e tal. Eu vi pessoas falando, ah, não vou ver porque vai ser gay, enfim.
Frio no gelo, chamaram disso.
Chamaram de frio no gelo, exatamente.
E, enfim, isso não porque, é. Né, free não é ruim. E eu não sei, cara, assim, ok, se tiver yaoi, beleza, não me importa.
Às vezes pode ser até não
pode ser
yaoi, mas pode ser um bom relacionamento, sabe?
É, né, tipo, se os caras forem gays, ok, e daí, sabe? É até mais legal. Quando você vê um anime que personagens gays se relacionam, sabe? Porra, Euphonium tem umas cenas meio yuris ali, e mesmo assim é um anime muito, muito bom, então, sabe? Yuri wa futari mo iranai.
Então o último agora dos potenciais é o Pokémon Sun and Moon, que, assim, é Pokémon. Pokémon tem há décadas e agora vai ser um character design que muita gente pode olhar meio torto. Eu entendo as pessoas que vão olhar torto, com certeza. Eu particularmente não sei dizer se vai ser bem ou mal aplicado esse novo character design, mas considerando que o XY e o XYZ trouxe de volta o Pokémon aos holofotes, o anime, né? Eu acredito que pode ser bem bom também.
O que mais chama atenção no Sun and Moon é que parece ser algo totalmente diferente de tudo que já teve em Pokémon, somente pela premissa que abandonou os ginásios e a questão da liga e o Ash vai pra uma escola.
Isso me parece, pelo menos visualmente, aquele sexto filme de One Piece, sabe? Dirigido pelo Hosoda. Parece um estilo bem mais cartoon do que anime, digamos assim, sabe?
Uhum.
E a premissa parece meio que reflete um pouco disso, né? Alguns falam que isso é influência do Yo-Kai Watch no Japão, que tá sendo bem popular recentemente. E que Pokémon tá tentando entrar no clima, né?
Uhum. É, se for pra onda de Yo-Kai Watch, provavelmente a gente não vai ter a qualidade de Sun and Moon, né? De XY.
XY ainda cometeu uma cagada forte lá no meio, mas enfim.
O que eu acho, assim, é que o Sun and Moon, o jogo, né? Ele tá prometendo ser algo muito bem construído no setting dele, né? Tanto que ele tá mudando o design, tá mudando drasticamente o design de todos os pokémons, né? Tá mudando o design, os tipos, né? Tá mudando tudo. E parece que ele vai ser meio que o clímax de todos os pokémons.
É o jogo mais ousado até hoje, tanto que eles criaram novas criaturas que não são pokémons naquele mundo.
Exato.
Isso é, tipo, muito, muito grande pra aquele mundo.
É, e tem o fato também que Pokémon Sun and Moon é basicamente a 20ª temporada de Pokémon, no 20º aniversário de Pokémon.
E a série vai atingir o 1000º episódio durante o Sun and Moon.
O que pode significar que finalmente o Ash vai chegar a algum lugar, né? Assim, depende muito, né? Se eles forem seguir pro lado de Yo-Kai Watch, que até parece que vai acontecer, aí fodeu. Aí esquece.
Só uma coisinha aqui que eu queria desmistificar, nego falando que Yo-Kai Watch é maior que Pokémon no Japão. Não é.
Ainda não, não que é maior, mas que é bem popular, é.
É bem popular, mas, cara, o que eu já vi de nego aqui no Brasil falando que Pokémon vai sumir e o Yo-Kai Watch vai tomar conta da
nação. Não, isso não vai acontecer.
O Yo-Kai Watch nunca vai ter o apelo ocidental que Pokémon tem.
Nem o oriental, porque Pokémon ainda vende muito mais que Yo-Kai Watch, mas vamos voltar pro assunto.
Eu acho que se o Sun and Moon pelo menos seguir com a qualidade do XY, já é alguma coisa, né?
Eu diria que, principalmente em questão de direção,
mão e animação, né? Porque Black White, a temporada anterior ao XY, é tipo uma das piores coisas que eu assisti na minha vida. O XY foi a melhor coisa que Pokémon já teve nesse quesito nos 19 anos. Que só que no anunciado está afinado até agora, então não dá pra ter uma noção, só com base naquele PV.
É, só o trailer, que tipo, as animações estão até legais.
O pessoal não gostou muito do design, mas a animação em si tá bem fluida.
O que eu entendo é que, por mais que ele possa manter a qualidade de direção e animação, caso ele abandone toda a história do Ash até agora, vai ser um grande flop, assim, né? Independente da qualidade de direção.
É, eu não sei. Honestamente, assim, eu acho que depois do episódio da Liga do Ash, que foi uma das grandes decepções que as pessoas tiveram por aí com XY, mesmo que depois desse episódio tenham tido episódios bons, assim, eu honestamente meio que já perdi a esperança de que, pô, o Ash pode evoluir em alguma coisa. Então, de certa forma, eu acho que é até interessante se eles se apegarem de vez a essa aura infantil que Pokémon tem e abraçar de vez ela, sabe?
Depende, se eles não fecharem a história, vai ser algo bem ruim, né?
Não, mas que história? O que foi construído foi na temporada do XY, entende?
É, pode ser.
Vai ficar, a unidade tá lá no XYZ.
Se o XY fecha dentro de si e depois tu começa, tipo, um novo Pokémon, completamente diferente, beleza.
Mas sempre foi assim, tipo, não há plot points que acontecem depois ou, sabe, uma ideia de continuidade tão grande assim, sabe? A não ser se o Ash pega Pokémons das temporadas passadas, tipo, isso é uma coisa que eu me lembro. Uhum. Mas, assim, ele tem indo pra uma nova região, o anime tá indo pra uma estrutura totalmente diferente, ele tá indo pra uma escola. Eu não acho isso exatamente problemático, assim. Aí tem que ver o caso da execução, que normalmente é onde peca, né?
Eu acredito, pelo menos, que considerando o caminho que o Sun & Moon jogo tá tomando e considerando o caminho que o XY tomou no anime, seria muito interessante de ver um clímax pro anime também, né? Não sei, eu acho que tem potencial. Esse é o ponto, sabe? Eu acho que tem muito potencial. Independente do caminho que tomar, eu acho que tem potencial.
O maior pé atrás é que, por mais que eles possam, tipo, querer algo, enquanto Pokémon tem audiência, eles podem jogar tudo no lixo em um episódio, igual foi em XYZ, pra continuar eternamente.
Isso é covardia, basicamente, né? Eles poderiam ter fechado no XYZ e depois mudado e o Ash vai pra escola, sabe? Ah, virei o mestre Pokémon, o que que eu faço? Agora eu vou
formar, vou
ter uma vida, vou ter uma família.
Vou ser derrotado na matemática no último episódio do Sun & Moon. Passado Pokémon, agora sim a gente vai para os relevantes de fato, aqueles animes que temos certeza que será bom. A gente bota a mão no fogo por causa deles, ou não?
A gente tem muita coisa de relevante, na verdade, mas de realmente destaque em relevância, a gente tem aí a quinta temporada de Natsume Yojinshou.
A última temporada de Natsume Yojinshou foi, tipo, 4 anos em 2012, então ver ele voltar foi realmente, de certa forma, uma surpresa pras pessoas no geral. Eu vi que os fãs ficaram, tipo, bem surpresos com a volta. É interessante que o Estúdio Shuka basicamente tá retomando as rédeas do que era Brain's Base antigamente, com o 91 Days nessa atual temporada, que é um anime mais original. É, Natsume Yojinshou, que era outra série que o Takahiro Mori dirigia, né? Que inclusive ele tá dirigindo essa também. Ele é diretor-chefe e tá junto do diretor de Gnosage, da primeira temporada, que é o Kotomi Dai.
Esse Kotomi Dai, se não me engano, dirigiu a terceira e a quarta também, de Natsume.
É, ele trabalhou junto do Takahiro Mori nessas outras temporadas, ele dirigiu um OVA também. E dirigiu também Rolling Girls, que visualmente, pelo menos, é interessante. Então, ele já tem, de certa forma, um contato com a série de Natsume Yojinshou e criei um contato com Slice of Life, com Gnosage. E, enfim, né? Tipo, Natsume Yojinshou, ele é basicamente um mushishi, só que mais adolescente, digamos assim. Tá mais centrado nos conflitos do Natsume.
É basicamente conflito de adolescência. Tipo,
ele é menos transcendental, basicamente.
Pega um pouco do que é o Hotaru Binomorie, só que torna aquilo Slice of Life.
Os problemas do Natsume são geralmente derivados de yokai, só que eles representam problemas reais, sabe? Problemas que uma pessoa como você e eu pode sofrer, sabe? Solidão, um sentimento alcoólico de despedidas e reencontros e tudo isso.
É um dos ícones do Slice of Life em animes, digamos assim. E essa temporada vem com tudo aí pra trazer o que Natsume Yojinshou sempre foi. Ele sempre foi consistente em suas 4 temporadas. É basicamente
assim,
isso.
Lembrando, né? Eu vi
abri um nome aqui que me chamou muita atenção aqui no cast de Natsume onde jogou, que é o Series Composition, é feito pelo Sadayuki Murai, e é o escritor dos filmes do Kon.
Porra, é um cara bem de peso mesmo. Sadayuki Murai, ele já tinha trabalhado na terceira temporada também. Enfim, talvez possa preocupar um pouco no quesito de animação, porque o Shuka não é um estúdio muito consistente no geral, mas acho que ele não vai ferrar tanto com o Natsume Yujinsho. Haikyuu!
O jogo da Karazuno contra Shira Torizawa.
A Shira Torizawa. São 10 episódios de puro jogo.
É, e é o final do torneio regional?
É, do torneio regional.
Espero que essa terceira temporada seja tão boa quanto o jogo, ou até melhor. Porque vão ser 10 episódios, né? Se forem 10 episódios, eu acho que ele consegue fazer bem conciso. E é uma coisa que falta um pouco nesse jogo no mangá. O jogo é muito bom, só que ele, às vezes, ele é um pouco arrastado. Se tu adicionar um pouquinho de concisão a mais nesse jogo, ele fica tão fantástico, bicho. Tão fantástico.
Cara, eu não li o mangá, mas se não me engano, esse jogo equivale a 4 volumes do bagulho.
É, ele é bem grande mesmo. E ele tem uns desenvolvimentos de personagens, uns arcos de personagens incrível, realmente incrível.
Eu não sei se vocês já viram o PV que teve pra essa temporada, mas, tipo, não sei, parece que tá mais bem animado que as outras, né? Sendo 10 episódios, tipo, Haikyuu sempre foi um anime muito bem animado, né? Tipo, óbvio, sempre tem seus momentos em que reciclam algumas cenas e, enfim, mas sempre, no geral, sempre foi um anime bem animado, assim, muito bem animado, pra falar a verdade. E eu acho que em 10 episódios eles podem concentrar mais essa renda ainda mais, sabe?
E sendo a final, né?
Sendo a final, né? É um jogo clímax, assim. O jogo passado contra o Obujosai já foi tipo um jogo fantástico e esse tem tudo pra ser melhor, assim. Basicamente isso, assim, a staff é mais ou menos a mesma e vamos lá, né?
Haikyuu, foda-se, Haikyuu.
É Haikyuu, cara, Haikyuu é Haikyuu.
E agora vamos pro próximo que também é uma continuação e também é muito esperado, que é o Hibiki Euphonium 2. Meu Deus do céu, já também, né? Saiu ano passado.
É, saiu na Spring do ano passado, é mais ou menos um ano, assim, de diferença. E eu não sei, cara, tipo, eu achei Euphonium, assim, se não fosse pro Shirobako, pra mim ele seria o melhor anime do ano passado. E em termos de produção, que Kyoto Animation sempre é fantástica, direção de Hibiki Euphonium sempre na ponta, assim, os personagens muito, muito bons. É, eles terminaram bem a última temporada e deixaram uns ganchos pra segunda temporada. Tem um conflito com a Tanaka, né, que é a do terceiro ano ali, que vai ter provavelmente um conflito que, tipo, ah, é o último ano dela e tal. Ela aparentemente tem um background também que vai ser importante, tem introdução de novos personagens.
É, tem dois novos personagens pelo preview e uma que já tinha sido apresentada que eu lembro de ver no concerto, a outra eu não lembro muito bem. E provavelmente uns conflitos amorosos lésbicos ou não vão ser resolvidos na segunda temporada.
É, eu ouvi dizer que talvez foquem nessa questão de relacionamentos e tal, que na primeira temporada teve uns lancezinhos. Eu não sei, cara, Euphonium eu achei muito bom e eu acho que segunda temporada não vai ficar tão abaixo da primeira.
Eu quero muito que eles levem essa parada do relacionamento adiante, porque é uma parte realmente interessante. A questão do grupo como grupo ali também é muito interessante, a forma como o clube de música parece um organismo vivo por si só, sabe? Isso é muito legal da série e tem muito espaço pra evoluir isso. A questão dos conflitos abertos, como vocês já comentaram, cara, é Kyoto Animation, né? O último, que eu ainda não faço ideia do que é, mas tá todo mundo aqui dizendo que é a melhor coisa que existe. Todo mundo é o gênio, no caso.
Todo mundo é o gênio.
O leão que devia chegar em março só chegou agora, em outubro.
Mas o live action chegou em março, só avisando.
Tá, vamos lá. Sem Death No Lion.
É um Slice of Life / Coming of Age, escrito pela autora de Honey Clover, o Minotica, que foi anunciado esse ano que vai ser adaptado pela Shaft, dirigido pelo próprio Ayuka Shinbou.
Sim,
dessa vez ele. Basicamente, todo mundo foda da Chef tá trabalhando nesse anime. O preview, pelo que eu vi, tá bem bonito. O Shinbou não exagerou e botou, tipo, uns troços estéticos no background ainda, pelo menos.
É, então, pelo que eu vi do PV, não tem o estilo de Bakemonogatari, assim, sabe? Os personagens não fazem poses estranhas e, por enquanto, não teve o fato dos personagens quebrarem o pescoço pra falarem. Não foi que nem o PV de Zarigoto, por exemplo, que você já conseguia ver claramente, tipo, porra, parece que é o Shinbou que tá dirigindo isso. O Sangatsu no Lion não parece muito isso, não, assim. Parece que o Shinbou, ele tá mais ameno nessa direção dele. O que é bom, né? Pra um anime do tipo.
É, porque ele tem que
que deixa transparecer a obra original também, né?
Ele também tem uma certa experiência nisso, né? Ele fez o Hidemari Stacked, que é uma série da Shaft que é basicamente um Moe Slice of Life, mas falam que é bem bom e que, tipo, isso significa que ele tem um certo trabalho com Slice of Life.
A OST vai ser feita pela mesma mulher que... Mulher ou homem, não tenho certeza, que fez a OST de Mawaru Penguin entrando. Tá, mas o que é Sangatsu no Lion? Mas o que sobre a Sangatsu Lion? Sangatsu Lion é sobre Kiriyama Rei, um jovem profissional de shogi que, após sofrer muitas tragédias em sua vida, se encontra sozinho procurando algum lugar que ele possa chamar de um lugar que ele pertence, no caso. E é basicamente muito sobre o que ele pode dizer que é algo dele e o que é algo que foi dado a ele, no caso.
Ele basicamente não sabe se tá vivendo ou apenas existindo.
É a luta dele pra ter o direito de existir em algum lugar.
Isso me lembrou um pouco de Que Eu Sou Giga, que, tipo, no final, assim, um dos pontos da série é que basicamente os personagens estavam simplesmente encontrando um lugar pra ficar, sabe? Um lugar pra falar que é deles. Um lugar em que eles possam conviver como realmente uma família, sabe? Nesse aspecto, achei Sangatsu no Lion bem, bem interessante, né? Além de, né, ser da mesma altura de Honey and Clover, que é um mangá super aclamado por ser um josei, Coming of Age, o próprio Sangatsu no Lion recebeu vários prêmios já, enfim. Com certeza, tipo, é um dos animes mais esperados, acredito que dos últimos anos, assim.
E com tudo isso, 2016 vai salvar os animes?
Então, né, porque Sangatsu no Lion vai ficar pra 2017, né, porque ele tem 22 episódios.
Cara, 2016 a gente achou que seria um ano muito bom e, sinceramente, tirando a temporada de primavera, tá sendo um ano bem bom.
É assim, 2015, no geral, foi um ano meio decepcionante pra mim, pra anime, sem contar como o Shirobako, que começou em 2014, e, sei lá, Euphonium e Gatchaman Cross Insight, mas no geral, achei um ano meio decepcionante. 2016 já começou com Hakugo e então, ok, já tá bom, sabe? Aí Haikyuu veio Haikyuu 2, veio Konosuba, que foi uma baita de uma surpresa. Mesmo a temporada de primavera tendo decepcionado um pouco, veio coisas como Luluco. Tipo, não foi só muito bom. É algo realmente marcante pra Trigger, um estúdio que a gente tanto gosta. É, na temporada de verão tá tendo o Mob Psycho, que tá sendo muito, muito bom. E essa temporada de outubro pode vir coisas muito, muito boas, né? Tem o Yuri on Ice, as continuações, o Funewamu, que pode virar algo bem bacana. E acho que principalmente o Sangatsu no Lion, né? Que foi o último que a gente comentou aqui justamente pra gente achar que provavelmente vai ser o anime de mais destaque.
Pra gente, né? Pra todo mundo vai ser drift.
É, mas eu acho que no, criticamente, assim, sabe? Eu acho que é o anime que vai mais chamar a atenção.
Mandem aí qual vocês mais esperam aqui.
Funewamu, não só porque tem o character design da autora de Hakugo e os PVs terem me animados bastante, mas é principalmente pelo aspecto temático, que me parece ser um negócio muito, muito, muito bom. Eu só quero que isso seja bom e foda-se.
É, pra mim isso. Vai ser o Yuri on Ice, com certeza, porque mapa, porque Kubumu Tsuro e porque saiu Yamamoto. E eu gostei da temática também, dessa parada de continuação do jogo. Eu quero que seja um dos melhores do ano.
Pra mim, minha aposta vai ser Clássica Lloyd, porque eu acho que o Bon Costa deve saber, mas eu estou hypando esse troço há um bom tempo, porque no momento que eu vi esse preview, eu fiquei, cara, isso parece muito legal. O preview desse troço é muito bom, eu espero que o anime seja tão bom quanto.
Eu sabia que o Eugênio ia falar esse, eu aposto que o Bon Costa vai falar Pokémon.
Não, ah. Que isso? Eu não sou tão previsível, não vou falar de Pikachu.
Sabia.
O que mais me chamou a atenção é o cocô Sekai no Katasumini, porque eu gosto muito de Hiroshima, a cidade da calmaria, e eu gosto da visão da autora de abordar a Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu soube que era algo, adaptação de um trabalho dela, eu fiquei com vontade de ver, sabe?
Mas isso é filme, não?
Sim, é um filme.
É, mas conta também.
Meu chute vai bem mais longe que o que de vocês, que tava lá em coisas potencial. Com mais potencial e com mais destaque, relevância.
Assim, cara, eu chutei Sheer Dance da última vez.
Sheer Dance é uma bosta, mas beleza.
Não, é uma bosta, é um lixo. Eu não consegui ver mais que o episódio. Eu tentei, mas não deu. Vai, Savak, manda.
Eu vou chutar bem alto aqui. O Ataru Atari, ele ficou um bom tempo sem lançar o último volume do Oregairu pra escrever essa porra. Então Girlish eu quero number, muito tá. Que isso dê certo. Girlish Number. Cara, revelação. Ninguém esperava, vai ser ótimo.
O Girls Number da nossa pauta tá entre o Hug da Bundinha e o fusão de Idols Merda 2D com Idols Merda 2D.
Eu fiquei interessado também no Girls Number, a não ser pelo visual.
Eu achei ousado.